volta ao mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças. A música chinesa tem uma sonoridade única. e por mais difícil que seja para nós, a melodia quase sempre é agradável aos ouvidos. Não estou falando de música pop, dos novos estilos que vêm surgindo com a influência ocidental, mas da música chinesa. A China tem uma longa e influente tradição musical. Ao longo dos séculos, os músicos desenvolveram vários estilos. Mas quando ouvimos, não temos dúvidas em logo a identificar como chinesa. Claro que um país com referências culturais tão grandes apresenta diversos tipos de sonoridades, mesmo entre as tradicionais. Além da música tradicional, reconhecida pelas elites, também existem as músicas folclóricas e as étnicas. São tantas as diferenças musicais na China quanto as suas etnias e dialetos. De acordo com descobertas arqueológicas, a música popular chinesa remonta a 7 mil anos atrás. Não só na forma, mas também na concepção artística, a China tem sido o lar de uma cultura diversificada de música folclórica. Thank you. que Confúcio é o filósofo mais respeitado e conhecido na China e fora dela, todo mundo sabe. Mas ele também é respeitado pela sua influência na música chinesa. Foi um professor de música proeminente e músico talentoso que tocava com maestria vários instrumentos. Nos ensinamentos de Confúcio, a finalidade, a qualidade e o papel da música estavam bem definidas. Em muitas sociedades, a música sempre foi tida como um bálsamo para entretenimento. Mas durante a dinastia Zhou, cerca de 500 anos antes de Cristo, e até posteriormente, a música tinha um papel crucial. Era um importante pilar da sociedade. Nos principais livros de Confúcio, ele descrevia como a música deveria ser usada e executada, facilitando a compreensão da música tradicional. O conhecimento musical era uma questão de ensino superior. Diz-se que dentro dos 6 temas mais importantes para se estudar, segundo Confúcio, a música era o segundo em importância, perdendo apenas para o estudo das cerimónias e rituais públicos. Os outros 4 temas eram tiro com arco, equitação, caligrafia e matemática.
Thank you.
Para os chineses, a música era muito importante porque, para eles, a sociedade ideal era para ser governada com rituais e funções cerimoniais, e não pela lei ou força bruta. Numa cultura em que esse era o parâmetro, a música devia ser usada para ajudar a conduta e governar em harmonia. Assim, a música não era realmente entretenimento, mas um meio para se atingir objetivos políticos e sociais. Para estabelecer a paz, era importante que a música fosse simples, induzisse a tranquilidade e facilitasse a conduta apropriada no contexto cerimonial. Em funções oficiais, para produzir o devido respeito pelas autoridades e uma resposta ideal da audiência, a música devia ter um magnífico começo, ser harmónica e, claro, ter uma estrutura fácil. Essa estética padrão para a música influenciou a China nos últimos 2 milénios.
Thank you.
São três os tipos de música tradicional mais populares: música da ópera chinesa, música de orquestra e a performance solo instrumental. Apesar da crença chinesa de que a música não é para divertir, mas para purificar os pensamentos, a música da ópera chinesa é destinada ao entretenimento. Existem hoje vários tipos de ópera chinesa, mas os mais populares são os da ópera de Pequim e de Sichuan. O conjunto possui cerca de 7 músicos e ficam numa das extremidades do palco. Os instrumentos são de cordas, matracas de madeira, gongos, címbalos e instrumentos de sopro. A principal função dos instrumentos de corda é acompanhar o canto, mas eles também são usados para fazer efeitos especiais, como sons de animais. Não vamos, neste programa, abordar a música de ópera chinesa. Muitas obras de música tradicionais ainda são tocadas por conjuntos e grandes orquestras. Hoje em dia, os músicos chineses incorporaram estilos musicais ocidentais, apesar de muitos continuarem a usar instrumentos tradicionais chineses com design e materiais mais modernos. A performance instrumental é proeminente na arte chinesa. As performances são subtis, como uma recitação poética. A música em si é abstrata.
Thank you.
que insondáveis mistérios estarão por trás da criação das coisas que nos rodeiam, das artes e das ciências. Muitos desses segredos fogem-nos à compreensão, mas, assim mesmo, queremos dar-lhes um sentido lógico, palpável e inteligível. E então começamos a contar histórias. Segundo os gregos antigos, a palavra música deriva de 9 divindades, representadas por 9 belíssimas moças, que inspiraram as ciências e as artes. Calíope, a epopeia e a eloquência, Melpomene, a tragédia, Tália, a comédia, Polímnia, a retórica, Eros, a poesia amorosa, Clio, a história, Euterpe, a arte do canto e dos sons, Terpsícore, a dança, e, finalmente, Urânia, a astronomia. A música seria, portanto, o resultado de uma concisa união das artes das musas. Estas, rodeando o deus Apolo, teriam ensinado a cantar e a dançar.
Thank you.
Hoje em dia, a música é definida como a arte e ciência de combinar harmoniosamente os sons de modo que seus elementos constituintes provoquem uma sensação auditiva agradável e excitem a atividade intelectual, despertando emoções. São três, portanto, os elementos básicos que compõem o todo. A melodia, melos, melo, doce canto, suave, ritmo, ritmos, cadência, e a harmonia, harmónia, simetria, proporção. Não se sabe ao certo qual dos três elementos surgiu primeiro. Sabe-se, entretanto, que a harmonia, como a conhecemos hoje em dia, foi o último elemento a definir-se, aparecendo somente na Idade Média, perto do século IX, com o nome de organon, a duas vozes. Nesta primeira hora, escutámos música incluída no disco Chinese Music of the Hans, que é a primeira etnia do povo chinês. Este disco é uma edição japonesa da King Records, gravado no dia 18 de agosto de 1985 em Tóquio, e faz parte da nossa coleção de música tradicional de todo o mundo.
Thank you.